Começa agora o E o Vencedor é das Manhãs 360. À Carla, ao Paulo e ao Júlio, que está no Porto, juntam-se para analisar os protagonistas do dia, além do José Manuel Fernandes, o Pedro Jorge Castro e o Miguel Santos Carrapatoso. Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia. E enquanto acompanhamos mais um dia de negociações para o Orçamento do Estado, falamos ainda de competitividade fiscal, mas começamos pelo PSD e começamos pelo Pedro Jorge Castro, já não nos faz companhia há muito tempo. Bom dia, Pedro. Quem é o teu vencedor?
Bom dia. Bom dia. Olha, estive a ver com muita atenção a tomada de posse de Carlos Moedas. Sei que o Zé Manuel vai falar sobre isso mais daqui a bocadinho no Contracorrente e também no Explicador, mas estive a ver, primeiro chamou a atenção aquela galeria, de facto, o Júlio também já falou disto. Não sei se haverá mais alguém no PSD que consiga fazer sair de casa ao mesmo tempo que Cavaco Silva, Passos Coelho, Pinto Palsemão, Marcos Mendes e Paulo Portas. Eles podiam ter todos usado a pandemia como desculpa para mandar um telegrama, mas estiveram ali. Também tiveram Rui Rio e Paulo Rangel, claro, apesar de Rui Rio ter dito que não tinha visto o seu rival, e é precisamente isto que me chamou a atenção, que estas declarações de Rui Rio, no fim, duraram ali 4 minutos, até lhe perguntaram se ele estava bem disposto, e ele, de facto, parecia estar, mas mesmo bem disposto, há ali qualquer coisa naquela linguagem corporal que chama sempre um bocadinho a atenção, que é cada pergunta que os jornalistas lhe fazem, porque aquilo parece uma bala que lhe é dirigida, não é? De que ele desvia, mesmo quando não está muito crispado, não é? Ele tem uma gargalhada, que é uma gargalhada assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, não parece assim provavelmente espontânea, sim. Não,
voz,
e é uma... É isso, até é uma gargalhada para ganhar tempo, não é? Para ver como é que se vai sair de mais, como é que se vai desviar de mais aquela bala, não é? E quando lhe perguntam de Rangel, ele diz, ele está aí, não vi, por acaso. Se tiver cumprimento, porque é que não havia de cumprimentar? Olha para mim, acha que eu sou mal criado? Portanto, ele transforma isto, transforma logo uma coisa de nada, não é? Num ataque também. Quando ninguém eu estava a atacar, não é? Portanto, isto é uma pergunta, uma provocação normal dos jornalistas, quer dizer, para ver como é que ele, obviamente, queriam que ele falasse da disputa interna e ver como é que ele saía disto. Sendo que ele ainda não anunciou, ainda não confirmou se vai candidatar ou não.
Ser em meados desta semana, pode ser hoje.
Exatamente, ele diz que está para breve, portanto, tudo indicia que se irá candidatar, aliás, mas vindo Rui Rio, podemos sempre esperar alguma surpresa. Isto coincidiu com, tanto horas depois, a primeira grande entrevista de Paulo Rangel à TVI, como candidato. E, pronto, o contraste é evidente, não é? De facto, Paulo Rangel é muito eficaz em termos de comunicação, pá, digamos assim, apresenta as suas ideias de forma muito... Consegue sempre não mostrar, pelo menos, este nível de crispação e, pronto, não são, obviamente, estamos a falar de umas eleições diretas, não é? Mas Rui Rio, que partia de uma vitória, não é? Daquilo que foi considerado por toda a gente como uma vitória na noite das autárquicas, rapidamente isto se esfumou nesta derrota no Conselho Nacional, não é? Que é uma coisa que o terá surpreendido até a ele. Vamos ver agora como é que isto passa para os militantes e em quem é que eles vão votar. Mas Rui Rio vai ter sempre este problema, não é? Mesmo a vitória que tem para apresentar, não é? Ele rapidamente transforma isto numa desvantagem, não é? Pela postura que adota, pela forma crispada como se mostra. E Rangel é muito eficaz, foi muito eficaz, pelo menos ontem, a apontar o dedo àquilo que na oposição na condição da oposição por parte do Rui Rio não esteve tão bem, que se calhar quase toda a gente lhe apontou o dedo por isso, né? Como, pelo menos a história dos debates quinzenais, ter acabado com os debates quinzenais, que é uma coisa que eu acho que ele terá sempre muita dificuldade em justificar. Deixem-me só dar uma palavra aqui também ainda para Fernando Medina, que pronto, é o derrotado, não é? Portanto, saiu de cena, mas eu acho que ele não podia sair melhor, ou seja, claro que saiu com um péssimo resultado, mas isto às vezes mais importante do que o resultado é a forma como se lida com ele. E ele percebeu isto logo na hora da derrota, não é? Portanto, desde a noite eleitoral, logo daquele discurso, até ontem, até às declarações que fez ontem, passando pela forma como fez a transição, ele tem saído bem, e portanto, como ele diz, não é? O fim de um capítulo é sempre o início de outro, e portanto, não vale a pena dá-lo como politicamente enterrado, porque creio que voltaremos a ter aí Fernando Dino.
Vai andar por aqui. Pedro Jorge Costa, curiosa para perceber quem escolhes para vencedor, mas vamos continuar ainda aqui nesta conversa à volta do PSD. Miguel Santos Carrapatoso, também sentiste grande contraste de comportamentos e de estilos, quer na tomada de posse de Carlos Moedas, quer depois na entrevista de Rangel à TVI?
Bom dia, Carla, bom dia a todos. Eu, tal como o Pedro Jorge Castro, vou fazer um pijaminha de ranger em moedas. Acho que, e o meu vencedor, começando por aí, o meu vencedor de ontem foi mesmo o PSD. Há muito que não se via um PSD tão revitalizado, com tanta gente e com momentos tão bons. O discurso de Carlos Moedas foi um belíssimo discurso. A entrevista de Rangel foi uma entrevista muito bem conseguida do ponto de vista da mensagem clara que Paulo Rangel tem para oferecer aos militantes. Foram dois momentos bons para o PSD, para um PSD que está arredado de bons resultados há muito tempo, e sobretudo surgem numa altura em que o PS parece estar já, ou pelo menos a enfrentar uma crise com proporções que ainda não sabemos bem quais serão, mas foram dois bons momentos quer de Carlos Moedas, quer de Paulo Rangel. Não sabemos, como dizia o Pedro, não sabemos o que é que Rui Rio fará, mas, e aqui entrando no desafio que Paulo Rangel fez a Rui Rio, sabemos uma coisa: Rui Rio tem de estar, ou terá de estar, no seu melhor para enfrentar Paulo Rangel, que aparece de uma versão muito, muito dinâmica, muito clara, muito assertiva enquanto challenger. Portanto, serão sempre, não sabemos, mais uma vez, não sabemos se o Rui Rio vai ou não ser recandidato. Se for, sabemos que terá de estar no seu melhor para bater Paulo Rangel. E isso será sempre bom para o PSD, seja qual for o resultado. Se tivermos dois candidatos fortes à liderança do PSD, o PSD, o partido, sairá mais forte. E com o PSD forte, teremos sempre uma alternativa mais forte também à governação socialista, o que é bom, em última análise, para a democracia. Isto, há muito tempo que não era possível dizer isto, que neste momento, quer olhando para Carlos Moedas, vemos ali um futuro quadro com competência para vir a liderar o PSD no futuro, quer olhando para Paulo Rangel, vemos ali um adversário à altura, a Rui Rio. É bom para o PSD, é bom para a alternativa democrática. E só temos, de ontem, só ficamos com bons sinais de que vêm aí tempos muito interessantes na política, e isso é sempre de salutar.
Saímos do pijaminha do Miguel Santos Carrapatoso, mas para este olhar, Júlio Magalhães, não só a mudança na Câmara de Lisboa, mas este novo ciclo do poder autárquico que começa agora, não é?
É verdade, eu sigo o que já disse o José Manuel Fernandes e que vai falar no contracorrente, e o Pedro e também o Miguel. Foi de facto um bom discurso, moderno, europeu. Carlos Moedas é um competente, é um técnico, veio de Bruxelas com um lastro grande de um homem competente, sério, nota-se nele, e com vontade de mudança, e isso nota-se porque traz algum modernismo e de facto algum europeísmo também. Também àquilo que as cidades portuguesas precisam. Acontece é que o único senão desta tomada de posse e do discurso de Carlos Moedas tem a ver com o discurso. Ou seja, pareceu-me que Carlos Moedas passou muitas horas a fazer este discurso, foi buscar algumas citações, alguns momentos da humanidade, mas o que mais me impressionou mesmo foi alguma falta de não foi muito genuíno, ou seja, pareceu que havia ali muitas horas de media training. Carlos Moedas, nos gestos, com as mãos, na forma como se dirigia aqui e ali à plateia, também no discurso, na melodia do discurso, houve momentos em que eu andava pela minha casa e ouvindo o discurso de Carlos Moedas e andando de costas para a televisão, às vezes parecia-me estar a ouvir o Papa à janela do Vaticano aos domingos de manhã, tal era a melodia do discurso que ele imprimia, os gestos, enfim, o que lhe tirou alguma...
Gostaste de ouvir dizer que ele tinha nas paredes as molduras dos antecessores na...
Exato, as molduras, tudo isto pareceu muito rebuscado, muito treinado, muito pensado. Ele foi muito mais genuíno depois a falar aos jornalistas, muito mais informal, mas se calhar o momento pedia isso, o momento era institucional e, enfim, provavelmente seria assim, mas quero-me parecer que vindo Carlos Moedas da Europa como um quadro muito competente, ele poderá ser de facto um bom Presidente de Câmara. Apresentou muitas ideias, muito boas ideias, não sei se não serão ideias a mais, espero que ele não esteja daqui a um ano a dizer que não as consegue concretizar porque tem forças de bloqueio na Câmara, porque tem uma maioria de esquerda na Câmara, ou que diga, pelo menos, diga um dia destes que não fez mais porque não sabia o real estado da Câmara de Lisboa. Ainda assim, é uma lufada de ar fresco e é de facto, enfim, uma nova era naquilo que é a forma de pensar a cidade, e julgo que Carlos Moedas pode de facto fazer um bom mandato. Mas isto vem a propósito dos autarcas, porque Carlos Moedas se calhar não vai precisar disso, até porque a Câmara de Lisboa tem um orçamento de mais de 1.000 milhões de euros e, portanto, está à vontade também para prometer muitas coisas e fazer muitas coisas. Mas este fim de semana passou um bocadinho despercebido. Em Bruxelas houve uma reunião que juntou 1.200 autarcas de toda a União Europeia. E eles foram-se lá queixar, a Elisa Ferreira, precisamente, que queixavam-se todos, em todos os países europeus, e Portugal não é exceção, de que o plano de resolução e resiliência está a ser divulgado e os autarcas não estão a ser ouvidos, ou seja, não estão a ser envolvidos naquilo que é este plano. E isto acontece, está a acontecer em Portugal, ou seja, o plano, a bazuca está nas mãos de António Costa. O que é que ouvimos até agora? Foi António Costa a dizer o que é que vai fazer com o plano, o António Costa e neste caso o Governo, como é óbvio, e ouvimos Marcelo Rebelo de Sousa a fazer alertas para a fiscalização e a boa implementação dos recursos, é uma oportunidade única, e dos autarcas não ouvimos nada. E os autarcas lembram que nesta pandemia foram eles que no terreno executaram todos os planos da Direção-Geral de Saúde, daquilo que os governos implementaram para o combate à pandemia, mas no terreno quem trabalhou no duro foram de facto as autarquias, e querem ser ouvidos, porque na verdade, só para dar um exemplo muito pequeno, quando António Costa promete uma maternidade em Coimbra, depois é a Câmara de Coimbra que tem que arranjar os terrenos, tem que executar o projeto e tem que o fazer, e de facto até agora ainda não ouvi esse envolvimento, ainda não vi uma reunião como esta, houve em Bruxelas, em que todos os autarcas da União Europeia foram lá dizer que os governos estão a falar todos de um plano para os quais os autarcas não estão a ser chamados, nem estão a ser ouvidos.
E a tua nota vai para quem?
E esta
então
era um alerta. Apesar de tudo, e por não saber ainda se isto se vai concretizar ou não, para já não são esses os indícios que temos tido, tanto em Portugal como nos outros países da Europa, ainda assim vou-me ficar pelo Carlos Moedas, acho que merece um 16, o discurso foi bom.
O discurso foi bom de Carlos Moedas, é um 16 também que darás a Carlos Moedas. Pedro Jorge Castro, ou escolhes outro vencedor?
Escolho outro. Estão sempre a dizer que damos notas baixas aqui, e eu tenho aqui um 31 para Rui Rio.
Estou
para... Tenho aqui um 31 para Rui Rio, quer ver como é que ele sai dele. Estou muito curioso.
E uma ida ao oftalmologista já agora, não é? Não viu a ocasião.
Miguel Santos Carrapatoso, a tua nota vai para quem?
Não sabia, primeiro não sabia que valia rebentar a escala.
O José Manuel Fernandes ontem veio para a escala Fahrenheit, portanto vale tudo.
Os diretores podem tudo, Miguel.
É, pois, já percebi, sim. Mas eu vou ser conservador, vou dar um 17 ao PSD, pelo pijaminha Rangel Moedas de ontem.
E explicaste bem porque que é o PSD no geral. Paulo Ferreira, não vais para o PSD? Para a Câmara de Lisboa, não é para o PSD?
Não, daqui a pouco no explicador vamos debater a governabilidade da Câmara de Lisboa e, portanto, vou deixar esse tema para daqui a pouco.
É, vamos fazê-lo e vamos discuti-lo com os convidados de hoje. João Ferreira, vereador da CDU, João Paulo Saraiva, vereador do PS, e também Isabel Galriça Neto, antiga candidata da coligação Novos Tempos à Assembleia Municipal de Lisboa. É no explicador para ouvir mais à frente, depois das 9.
É já daqui a pouco. Uhum. Então vou ocupar-me do Presidente da República, porque ouvi ontem Marcelo Rebelo de Sousa, num tom muito sereno, muito pacato e com muito recato, dizer que não ia comentar o cenário de eleições antecipadas, de eventuais eleições antecipadas na sequência de uma crise orçamental, e ele disse: tudo tem o seu tempo devido e deve ser assim. Bom, eu pus-me a pensar se este Marcelo Rebelo de Sousa seria o mesmo que há uma semana, precisamente, foi o primeiro e logo a este nível, Presidente da República, foi o primeiro a falar publicamente sobre o cenário de eleições antecipadas e de uma forma já muito detalhada.
Com calendário.
Com calendário, falou longamente sobre, ele explicou que o governo não poderia governar seguramente por duodécimos, porque vinha aí, está aí a vir o PRR e é necessária com participação portuguesa para acompanhar os fundos europeus. Disse que tal implicaria 60 dias entre a convocação e a realização de eleições legislativas, não poderia haver eleições entre o Natal e o fim do ano, portanto elas ficariam as eleições lá para janeiro, o novo governo tomaria posse em fevereiro, o orçamento lá para abril, portanto houve aqui um pensamento, obviamente, contas, calendário, do Presidente da República, que o expôs publicamente à saída de uma visita das que ele faz regularmente, neste caso foi a Associação Ajuda de Berço, ali à porta, em pé, na rua, e, portanto, ele expôs logo ali o cenário de eleições antecipadas para, obviamente, o rejeitar e dizer que ele não acha que o país não devia ir por aí. E ontem, com todo o recato, disse que não se devia falar desse cenário. Bom, eu não entendo de facto estas posições de Marcelo Rebelo de Sousa, que são contraditórias, e neste caso ele parece claramente aquela figura do bombeiro incendiário. Neste caso foi primeiro incendiário e depois bombeiro, porque na semana passada nada obrigava o Presidente a fazer logo este discurso e com este calendário em cima da mesa, até porque ele tinha reuniões marcadas com os partidos já para sexta-feira passada, precisamente para analisar o Orçamento de Estado, e aí poderia seguramente discutir isso com os partidos e perceber um bocadinho, tomar-lhes o pulso e perceber para que lado é que caía. E portanto eu não entendo isto, e há aqui uma contradição na postura do Presidente, que não consegue resistir a comentar o que quer que seja no primeiro momento.
Paulo, não me digas que também achas Marcelo um catavento de opiniões erráticas.
Pois, é o que às vezes dá a ideia disso, e às vezes somos tentados a dar razão. Foi Passos Coelho que falou disso,
precisamente
quando estava na escolha do processo de escolha da figura da direita na corrida às presidenciais, se não me falho. É isso, Miguel?
É sim, senhor. Se calhar, Pedro Passos Coelho era um visionário. Nós agora.
Que não era difícil também ser difícil visionário sobre isto em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, não é? Nós, quem o conhece e quem acompanha a carreira dele percebe um pouco isso. Mas cá está um pouco esse sinal, isto não dá estabilidade a ninguém, este tipo de gestão de crises ou de pseudo-crises, não sabemos ainda se estamos numa crise, na praça pública desta maneira. Portanto, falta aqui um bocadinho de recato, e eu diria que o Presidente da República, neste caso, contribuiu longamente para que se esteja a discutir por estes dias se vamos ter uma crise política ou não e qual é o perímetro dela.
E portanto, quanto é que vale o recato do Presidente?
O recato do Presidente vale muito. O desbaratar desse recato vale, neste caso concreto, um 7.
Um 7, então, para estas mais recentes declarações do Presidente da República sobre a crise política, se há ou não. José Manuel Fernandes, vamos ao teu vencedor. Finalmente, aqui a Alta Finança.
Bem, alta finança ou baixa finança, não sei como é que queres dizer e não sei se vou...
É um ranking de competitividade fiscal, não é?
É verdade, é um ranking de competitividade fiscal que foi feito por uma Tax Foundation e pelo Instituto de Mais Liberdade. Enfim, não traz nada que seja particularmente surpreendente, mas é sempre bom vermos estes rankings que confirmam aquilo que tem sido a nossa evolução negativa nos últimos anos, infelizmente. Portanto, este ranking agrega os nossos impostos sobre empresas, sobre indivíduos, sobre consumo e sobre propriedade, portanto, e nós estamos mal em todos, sendo que pior de tudo é o ranking sobre as empresas, portanto, em que pior que nós só o Japão e a Colômbia, em que tem uma fiscalidade pior que a nossa, portanto, ainda por cima ficam longe, portanto, no nosso, estamos a falar de países da OCDE, portanto, na Europa somos o que estamos em pior lugar, o que quer dizer que temos um nível de atratividade muito mau. Como é que isto é feito? Isto não olha apenas para as taxas dos impostos, olha para os impostos, para os outros impostos, impostinhos e taxinhas que caem sobre as empresas, para as derramas, para as coisas que vêm a seguir, para as coisas que vêm antes, para as deduções, para a possibilidade, por exemplo, de deduzir investimentos, ou não deduzir, deduzir para os juízes e não deduzir para tudo isso, portanto é uma coisa um bocadinho mais complicada. E nós ficamos, de facto, muito mal situados. Só para terem uma ideia, a taxa média na OCDE sobre as empresas é de 22,9% e nós temos 31,5%. É praticamente mais 50% de imposto. É uma diferença muito substancial. Agora, diz-me-ão, que diferença faz isto? O que é que isto tem a ver depois com os resultados do país? Tem muito a ver, porque quando nós olhamos, quando nós olhamos para o empobrecimento relativo de Portugal, não é? Quando vimos que estamos a ficar para trás, é bom olhar para este ranking, porque nós estamos aqui, pior que nós, quem está neste ranking na Europa, está a França, a Polónia e a Itália. Bem, a Itália é um desastre absoluto, porque a Itália nem os impostos sobre o consumo consegue cobrar em condições, portanto, e por isso ainda consegue ficar pior que nós, por exemplo, nos impostos sobre o consumo. Portanto, a única coisa que eles cobram bem é sobre a propriedade, porque a propriedade não foge, portanto, o resto é uma catástrofe. A França também está muito má, mas assim, sobre as empresas está melhor do que nós, mas são países grandes, mas sabemos que não são muito competitivos, mas como estão no centro da Europa, apesar de tudo, atraem empresas. Agora, quando nós olhamos para aqueles países que nos têm vindo a ultrapassar nos países do nosso campeonato e que estão sempre a passar-nos à frente, vemos, a Estónia está em primeiro lugar na competitividade fiscal, a Letónia está em segundo lugar, a Lituânia está em sexto, a República Checa está em sétimo, a Eslováquia está em décimo primeiro, portanto, estão lá para cima, estão longe de nós, lá muito à frente, portanto, o que quer dizer que países que quiseram dar a volta, que quiseram crescer a sério, olharam para coisas tão simples como ter competitividade fiscal, para atrair pessoas, porque também estamos aqui a falar de impostos sobre indivíduos, para atrair empresas, para atrair investimento, estamos a falar também sobre impostos sobre a propriedade, e portanto tornarem-se locais onde vale a pena ter o dinheiro e portanto vale a pena ter riqueza, no fundo é isso, e assim é que as pessoas enriquecem. E portanto este índice é muito útil para perceber tudo o que de errado estamos a fazer na discussão do orçamento, porque tudo o que estamos a discutir, ainda basta olhar, por exemplo, ontem para as 9 propostas que o Bloco leva para a mesa das negociações, e são todas, iriam redundar em mais complicações fiscais, porque nenhuma delas se dirige a este tipo de problemas e todas elas teriam como consequência, provavelmente, mais carga fiscal, mais complicações para as empresas, mais complicação para quem gostaria de criar riqueza em Portugal. E já se sabe, não havendo riqueza, não há como distribuir e continuaremos a ser um país pobre relativamente aos outros.
Vem aí uma nota
baixa. Acho que vale a pena pôr. Só pôr uma nota baixa. Não sei se há de ir para João Leão, que é de alguma forma o responsável por isto. Se há de ir para. Eu acho que tem que ir para António Costa, que no fundo é o grande responsável por uma solução de governo que há 6 anos desta parte nos tem feito descer sistematicamente neste índice, e também é um dos responsáveis por nós não termos tratado da taxa, enfim, da principal taxa sobre as empresas, que é o IRC, onde chegou a haver um acordo entre o PS e o PSD para tratar deste assunto, que depois foi rompido por António Costa, mal chegou ao PS.
E portanto a nota, portanto, é?
A nota é um chumbo direto, vai o 4 de chumbo direto habitual.
Aqui fica, e nada como voltarmos ao local onde somos felizes, o 4, chumbo direto para o Primeiro-Ministro José Manuel Fernandes. Está feita a ronda para a atualidade desta terça-feira. Amanhã voltamos a olhar para os protagonistas. Até amanhã.